Minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está aqui para falar de corrida. Depois de um hiato de duas semanas, nós estamos aqui firmes e fortes novamente para falar daquela que é lá em Natal. É, mas tem uma pitada pernambucana, é a tal da meia do sol, viu? E a gente tá aqui pra falar sobre ela.
Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo o podcast da gente. Quando me contaram há muitos anos atrás que eu precisava conhecer a meia do sol, eu não acreditei, mas é aquela magia que você só conhece, só entende quando você tá lá. Eu acho que faz jus à propaganda da corrida. O Brasil se encontra aqui. Então, a gente vai falar dessa linda corrida, dessa meia maratona com três distâncias, que, na verdade, é muito pernambucana. É a terra do oi. Quando a gente chega, é só oi.
É, meu amigo, a brincadeira lá come solta. É a corrida final da tarde, muito bacana. Atrai verdadeiramente uma legião de corredores de vários cantos do Brasil. E Pernambuco tá lá, na ponta, levando muita gente. Todo ano é a mesma coisa, cara. É como se pegasse um circuito das estações, uma night run, e levasse todo mundo para Natal. E a gente tá aqui com duas pessoas que lideram essa movimentação toda. De um lado, os outros corrida, do outro, os corredores. De outro lado, o Gislaine, do outro, Anderson, e os caras estão sempre aí lotando ônibus, contando histórias, apresentando aos corredores grandes provas, inclusive abrindo o vídeo do Pé Run, como foi ano passado. Com eles, seja muito bem-vinda mais uma vez, Gislaine. Gislaine, que já esteve aqui conosco e está voltando novamente, seja muito bem-vinda.
Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando dessa corrida maravilhosa que eu faço questão de participar desde quando eu comecei a correr.
Bacana! E faz quanto tempo, hein, Gislaine?
Olha só, eu até anotei aqui no meu papelzinho, desde 2016. Eu já participei de 5 edições, estou indo agora para a 6ª.
Fantástico! E ao lado dele, já que a gente começou aqui com as damas, a gente sempre começa com as damas, a gente está aqui com ele novamente. Ele que esteve aqui na última live, mas parece que faz um tempão. Claro, a gente passou duas semanas sem realizar nada aqui nesse espaço, mas ele está aqui conosco novamente e é sempre muito bem-vindo. Ele que já está cansado aí, mas aquele cansaço que conforta o coração, que ele estava lá com a Corrida Paramá, a gente esteve aqui falando sobre a Corrida Paramá, ele voltou da Corrida Paramá. E como é que está aí, Anderson, o coração?
Ah, graças a Deus, tá bom, tá ótimo. Energias renovadas. Lidiane viu, né, Lidiane? Maravilha ali. Pense num momento maravilhoso, um momento que a gente se dedica ao máximo, né? Foi cansativo, né? A gente passou uma semana naqueles preparativos, aquela agonia. É um trabalho gigantesco, né? Porque é diferente de uma corrida normal, porque ali tem aqueles atletas de inclusão, né? A gente está fazendo a inclusão daqueles atletas lá. E no final foi tudo grandioso, né? Tudo gratificante, muito feliz, muita gente chorando, não foi, Lidiane? Muito emocionante, então, maravilha, foi tudo perfeito, graças a Deus saiu tudo conforme a vontade dele, né? E foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Espero que próximo ano, como você tinha dito na live anterior, a gente consiga fazer 500 inscrições e ajudar esse projeto aí lindo que Poliana Dias exerce com o maior amor.
Fantástico. Como é que tá o coração para meio do sol, meu amigo? Os Coiós, corredores e Amaral Tu vai em peso novamente, né?
É, graças a Deus a gente tá levando esse ano 135 pessoas, né? Estamos levando dois ônibus e ainda vai alguns carros particulares, mas vão estar todos lá hospedados no mesmo hotel. Fazer uma festa linda lá, né? Vai ser a terra do Oi, né? A gente vai estar se sentindo em Recife, se sentindo em casa, e vai estar todo mundo lá unido no mesmo propósito aí para brincar e se divertir lá nessa corrida.
Bacana. E você, Lidiane? Você aí que já fez caravanas correndo, você está do lado dos loucos por corrida aqui, porque você é meio louquinha. Meio louquinha não, inteira, louca por completo. E você já foi para trabalho com caravana, você já viajou correndo com caravana, e como é que é essa sensação, como se fosse um verdadeiro piquenique entre corredores, é diferente.
Sozinha eu só fui uma vez com meu marido correr, a primeira vez, eu acho, que foi para tirar férias, que era quando ela acontecia no feriado do dia 15 de novembro, precisamente, sexta, sábado, domingo e segunda. Depois disso, na verdade, Girlane é a caravana da Foco Radical, né? Ela vai. Eu já, desde o comecinho que eu fui com Giz, e continuei indo com ela. Foi a meia do sol, eu fiz 5, 10 e 21. Foram meus primeiros 21, uma loucura muito grande de fazer uma prova que eu não conhecia. Não sou uma pessoa de estudar trajeto, não recomendo. Eu deveria ter feito isso. Eu saberia que ia ter uma grande ladeira na orla gigantesca. Eu não sabia, foi tudo emoção. Mas eu nunca me arrependerei de ter escolhido a meia do sol como a minha primeira meia maratona. Eu acho que foi muito bacana, foi muito emocionante. Treinei com os loucos para ela. E esse ano, o Gislaine também está levando metade do ônibus da Foco Radical. Que, por sinal, eu já posso dizer, os organizadores já anunciaram que a gente é a cobertura oficial do evento, com stand na feirinha e tudo mais. Bacana. Sou dos dois lados, né? Sou da fotografia, sou da corrida, né?
E queira ou não, é amarelo e preto, né? Então tá tudo uniformizado, tá tudo padronizado, então tá tudo... Quando o cara vê assim, o amarelo e preto, ó, louco, o pessoal do Foco Radical, tá perdido. Quantas pessoas você vai levar, Juliane? Já tem os números? Tem vaga ainda nesse ônibus? Como é que tá a brincadeira aí?
Tem a sua vaga, querido.
É, então. O ônibus que a gente costuma aí, ele tem 48 lugares e eu ainda tenho acho que umas 5 vagas. Algumas pessoas estão me procurando, mas eu acredito que até semana que vem vai acabar, viu? Então reserve logo a sua.
Bacana. Anderson já vive nessa rotina já faz um tempão, né? Não, você faz a Anderson, o Amaral Tour, é bastante isso. Legal, vou colocar aqui o Instagram dele. Como é que essa... Tem uma particularidade, Amaral, o Anderson, a Amaral Tour, para realizar eventos para corredores, eventos para boa idade, aquele pessoal que vai para Toritama comprar roupa, aquele pessoal que vai para Bonito, só para passear na cachoeira. Tem alguma diferença, assim? Vamos levar todo mundo para a meia de uma pessoa, para a meia do sol, vamos levar todo mundo para as cachoeiras de Bonito. Tem alguma particularidade numa viagem dessa?
Então, corredor é mais legal, né, Anderson?
É, com certeza. São todos, né? Todos, né? Todos. Então, é... No caso agora, para Natal, a gente também faz um pacote com passeio, né? A gente faz passeio de bug, tem um passeio de 4x4, tem um passeio de catamarã. Então, a gente faz um pacote completo, né? Aí eu faço o pacote com a inscrição, duas diárias, as duas hospedagens, né? O transporte e esse passeio aí, né? No caso, que muita gente que vai para a corrida não vão conseguir fazer o passeio no sábado, porque como a corrida é o sábado à tarde... O passeio de bug, por exemplo, ele começa de 8 da manhã e vai até 6 horas da noite, né? O dia inteiro. Mas aí tem o domingo de manhã, que ainda dá para aproveitar, que a gente faz um passeio de 8 da manhã até 1 da tarde. E aí torna-se bem atrativa essa viagem, né? Que os corredores aí amam fazer esse passeio. A gente faz diversos lazer. É muito bom mesmo. Então, a gente envolve aí a corrida com o público que gosta só de lazer. A gente faz trilha em Bonito, a gente vai para Toritama e Santa Cruz comprar roupa, a gente faz o Papa Angu de Carnaval, então é isso, é por aí afora. São João, a gente bombou aí com Serra Negra, Alto do Moura, foi muito bom, foi maravilhoso. Então esse aí é a Amaral Tour, né? A gente está fazendo aí várias excursões, viagens, e estamos junto aí com corrida, tudo. Vamos fazer agora a de Pipa, que vai ocorrer agora em outubro também, e em novembro eu ainda tenho vaga para a meia de João Pessoa, que vai ser de 17 a 19 de novembro, né? Ainda estou com vaga para João Pessoa. Quem tiver interesse, aí me procura aí, que aí eu passo as orientações e todas as informações.
Bacana, e chegou ele aqui conosco, o grande Gabriel Negreiros. Ele que é o mentor, um dos mentores, né? Porque uma pessoa em sã consciência, eu acho que sozinho não faz uma festa tão bonita, juntando milhares e milhares de pessoas. Gabriel, seja muito bem-vindo.
Valeu, gente. Desculpa a demora, não gosto nem de atrasos, mas eu dou aula num clube aqui e hoje as aulas atrasaram um pouco e saí correndo lá, mas deu certo, tô aqui.
Fantástico, meu amigo. Gabriel, como eu disse, Gabriel é um dos responsáveis aí pelo HC Esportes, ele é um dos responsáveis pela Meia do Sol e ainda tá com cabelo, meu velho, porque um negócio desse juntar 7, 8, 9, 10 mil pessoas não deve ser fácil. E como é que é a emoção, Gabriel, de juntar o Brasil inteiro em Natal?
Cabelo não tem muito mais, não, viu? E o que tem tá quase todo branco. Mas valeu, obrigado pelo convite aí mais uma vez, estar com vocês aqui. É, tivemos esse papo ano passado com uma diferença, né? Ano passado acho que o Washington nunca tinha corrido a minha Maratona do Sol, agora ele já teve essa experiência, né?
Foi fantástico.
E é bom quando a gente conversa com alguém que já teve a experiência da meia Maratona do Sol, e porque a pessoa acaba virando um defensor da meia Maratona do Sol, porque a experiência que vive aqui em Natal é realmente algo especial. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a prova da gente é uma prova que entrega muito ao atleta em relação à qualidade, em relação ao esmero mesmo, em todos os detalhes, né, de você largar no horário, receber um kit que tem uma camisa boa, que sua cronometragem vai funcionar, que você já começa numa festa que é a Expo, que é algo maravilhoso. Esse ano a gente ampliou, inclusive, teremos muito mais atrações, muito mais parceiros presentes. E fazer a minha Maratona do Sol hoje é a nona edição. A gente que a HC Esportes, que já tem 12 anos no mercado, já começamos lá atrás fazendo Corrida Soldados do Fogo, que a gente faz há mais de 10 anos aqui em Natal. Hoje a gente tem produtos como a Meia Maratona PRF, que é um projeto filantrópico espetacular. Mas nosso carro-chefe é a Meia Maratona do Sol, que nos orgulha, que está chegando o dia, está bem perto, e que a gente fica muito feliz, muito contente em receber tanta gente do Brasil inteiro, mas principalmente de saber que quem vem correr aqui vai para casa feliz com o que viveu. E essa é a nossa grande é o nosso grande lema aqui na empresa. É transformar o objetivo das pessoas, transformar o que as pessoas esperam de uma prova em uma verdadeira experiência memorável, que não saia da cabeça dessa pessoa, e que ela possa chegar onde ela vive, onde ela mora, e falar para os amigos que viveu um dia especial, que viveu uma experiência única, e se tornar um embaixador da Meia Maratona do Sol Sicredi, que é isso que eu acho que todos os atletas que vêm aqui se tornam. São nossos defensores, nossos embaixadores, são pessoas que vão querer viver novamente essa experiência.
Bacana demais, cara. Eu me sinto... Lidiane, quando ele falou que foi a primeira vez, a situação que eu senti...
Com muita insistência.
Complicado. Viajar no sábado é muito complicado, principalmente para quem trabalha com TI. Você sabe muito bem. E eu acho que o Gabriel também sabe muito bem disso. Mas assim, quando eu cheguei em Natal, me senti praticamente naquele episódio do Chaves, onde o Chaves vai para Acapulco e encontra a vila todinha lá em Acapulco. É lindo, cara. É lindo você ir para Natal, aí você encontra os corredores da Paraíba, você encontra os trilheiros. Geralmente você encontra até os bichos do mato. O pessoal que corre trilha tá lá na Meia do Sol falando que não, essa prova aqui é imperdível. É o pessoal que eu conheço em Natal, é o pessoal que eu encontrei, por exemplo, os Desafios das Serras da Vida, os 21K de Pipa, as provas em João Pessoa. Assim, até as provas aqui em Pernambuco, o pessoal que eu conheço de Maceió, eu vou encontro em Natal. É assim, é realmente um conglomerado de pessoas que você encontra em uma única prova. Afinal, são 8, 7, 9 mil pessoas. E esse ano vai chegar a quantas pessoas, Gabriel?
Já tem 9 mil.
Aí? 9 mil pessoas.
Eu acho que amanhã a gente...
É o público que ela já alcançou?
É o recorde. Amanhã a gente esgota os 5 quilômetros.
É um absurdo, cara. Você vê assim, encontrar as pessoas, é realmente fantástico. E para você, Gabriel, o que você vê assim, de diferencial para uma prova como essa atrair, por exemplo, a Gislaine, por exemplo, e o Anderson Amaral levando um, dois, três ônibus, carros populares, vans, até moto, viu? Coisa de gente que foi de moto para...
Eu acho que o bacana Natal. É que quem quer ir para a Meia do Sol, tipo, ele falou da meia da PRF, que eu também já estive lá, é uma corrida muito bacana, é uma oportunidade muito legal de fazer 21K em Natal, mas eu acho que o bacana da Meia do Sol é que ela acabou agora, vai acabar agora em setembro. Em novembro, já tem gente dizendo, quem quer ir, vamos se organizar. Porque sabe que a cidade vai lotar, sabe, já vai ser anunciada a próxima data. E eu acho isso muito bacana. Em janeiro tem Danilo do DNA de Aço, que é uma equipe daqui de Pernambuco. Em janeiro, Danilo já está programado. Já fechou hotel, já fechou pousada, já está todo mundo dizendo que vai. É um evento para ir. E é muito legal, porque a gente tornou isso como a Maratona do Rio. A Maratona do Rio, você pensa um ano antes, quando eu vou fazer a Maratona do Rio em 2024. Também acontece isso, e é nosso, né? Do Nordeste. Acontece isso na Meia do Sol. Eu vou fazer a Meia do Sol esse ano. Nem todo mundo é como o Austin, que faz, eu vou, não vou. Tem gente que treinou para isso e se programa e vai. Eu acho isso muito legal. O Gislaine começa bem antes a conversar, dizendo, aí, quem quiser ir, vai se organizando. Pessoal, e quem compra a inscrição antes tem alguns benefícios, tem preço diferenciado. Então, é legal você saber que o pessoal está se programando no começo do ano. A gente tem a nossa Maratona do Rio, né? A gente tem uma super atração durante o ano.
Acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que a minha maratona só reúne alguns fatores que são muito importantes assim, para o corredor. Primeiro, o corredor, aquele que é corredor mesmo, que vai para competir, né? Que vai para melhorar seu treino, que vai para realmente disputar, ele recebe uma prova que vai entregar ele tecnicamente tudo que ele precisa, que vai largar na hora. Nós nunca atrasamos um minuto em nenhuma prova, nunca. Vai largar na hora. A Meia do Sol não vai largar 16:01. Se ela anunciar que vai largar 16 horas, ela vai largar 16 horas. Você vai chegar no ponto de hidratação e lá vai ter a sua água prontinha, gelada, para que todo mundo receba. Você vai chegar na Expo e vai encontrar uma estrutura de recepção realmente muito boa. Você vai encontrar um serviço muito bom. Você dificilmente, tirando o sábado, que chegam muitas caravanas de uma vez só, você dificilmente vai pegar fila. E se você pegar fila, você não vai passar mais que 10 minutos numa fila esperando para receber o seu kit. Você vai chegar lá e você vai ter 30 horas de palestra, debate, música, palco, transmissão ao vivo, gente que tem muito conhecimento a distribuir. E os produtos que agregam a minha Maratona do Sol são vários treinões, são produtos que a gente agrega. Por exemplo, o cara se inscreve na minha Maratona do Sol, ele ganha 30 dias grátis na Selfit. Só aí já pagou a inscrição dele. São 30 dias de uma academia em qualquer lugar do Brasil, né? Você vai chegar lá agora e vai receber seu kit, você vai ver que a gente preparou uma surpresa lá no kit do atleta. A gente já vai lançar inscrições da prova de 2024, que vem aí meia Maratona do Sol, 10 anos. É a 10ª edição. Vamos vir com percurso novo, com todos os percursos novos, com novas estruturas. Vai ser uma prova espetacular, a prova dos 10 anos, que a gente já começou a preparar. Marca nova, conceito novo, percurso novo, novas atrações, uma série de pacotes que agregam em lazer e entretenimento, que a gente acha também muito essencial e que faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ir só competir, outra coisa é você ir para um evento em que você recebe ações de entretenimento, lazer, que agregam amigos, familiares, enfim. E isso que a gente espera da minha Maratona do Sol, é que quem venha para cá tem experiências além do esporte. E isso que a gente oferece ao atleta. A gente tem esse ano diversos palcos novamente no percurso. Nós temos esse ano uma festa ao fim do evento, lá dentro da minha Maratona do Sol. Nós temos uma série de atrações especiais que os atletas realmente vão gostar de receber ao fim do evento.
O carro-chefe, a maior quantidade de inscritos, ainda é o 21, né?
Ainda é o 21. A gente vai esgotar os 5 quilômetros, mas é porque nós planejamos a prova de acordo com o dimensionamento que a cidade nos permite. Uma das coisas que a gente briga aqui em Natal é por não correr mais em vias secundárias. E a gente hoje, na Meio do Sol, ainda usa muitas vias secundárias. Então, assim, a gente quer largar e quer invadir a BR, como a gente faz na PRF já e tem estrutura para isso. A gente quer largar nos principais corredores turísticos da cidade, né, passando pelos principais corredores turísticos da cidade. E hoje a gente precisa usar outras vias que não são as principais, porque como é um sábado à tarde, o trânsito está muito forte ainda. Então, a gente briga por muitas mudanças que em 2010 nós vamos conseguir ser atendidos, mas que o 21 é, é a maior prova ainda, mas as outras não conseguem crescer mais por questão de dimensionamento. Né? Eu não posso botar mais gente do que eu planejei nos 5 quilômetros, porque senão eu torno a prova inviável. Então, assim, eu tenho uma série de contabilidade a fazer para poder fechar cada um dos quantitativos em cada percurso. Mas a maior prova já é a dos 21 quilômetros e será a dos 21 quilômetros, mesmo a gente esgotando os 5, acredito que amanhã ou depois.
A gente está falando aqui de atrativos, a prova realmente tem esses atrativos, como eu estou mostrando aí, na minha cobertura do ano passado, realizado, que está disponível aí no youtube.com/perrunning. Quem quer conhecer a prova, tem imagens bastante legais cedidas pela própria organização da prova. Tem muito show, tem tudinho, mas o que os corredores esperam da meia maratona quando o pessoal te procura para fazer a inscrição, para fazer aí a reserva na Amaraltu? O que os corredores aguardam numa prova como essa?
Rapaz, eu vou dizer, um atrativo maravilhoso aí deles é o frevo que tem, viu? Eu acredito que seja a cada 3 quilômetros ou 4, eu não sei, mas aquele frevo pernambucano que vocês colocam aí, pense no atrativo maravilhoso aí para o povo aqui de Recife e região metropolitana. É show de bola. Quando a gente sai ali daquela via costeira, aquele vento forte, a areia da praia entrando no olho, você aquele desgaste. Mas aí quando você está subindo, chega aquele frevo, aí começa aquele frevo nosso pernambucano. Sensacional, é maravilhoso. Então, assim como o Lidiano falou, Danilo inicia em janeiro, né? Danilo, grande amigo meu aí, a gente também, a Amaraltu, ela já começa os preparativos em dezembro, né? Porque aí a gente já vai preparando um ônibus, vai ver um hotel que consiga, consiga atender a toda a demanda, né? Então, e a gente sempre escolhe ficar ali em Ponta Negra, porque além da corrida, o pessoal, quando termina a corrida, aí eu já levo lá para o hotel, o pessoal toma banho e a gente já vai para um forrozinho. Tem um forró maravilhoso ali em Ponta Negra, tem um pagode também, então é tudo muito atrativo, né? Natal é uma cidade muito turística, muito atrativa. Então, tudo isso contribui para que esse evento aí seja um evento... Sempre é, né? Está sendo um evento maravilhoso desde 2017, né? Esse está sendo o quinto ano que eu estou fazendo aí, né? Então, graças a Deus aí, parabéns aí de vocês aí da organização. E tudo isso é o que atrai aí os corredores, e não só os corredores, né? Tem gente que vai só para passear mesmo, tem gente que vai para assistir a corrida, né? Muito emocionante. A gente escuta aquele frevo quando está naquele desgaste gigante, aí para um pouquinho, dança um pouco. Depois do frevo vem aquele túnel para finalizar ali, aquele túnel ali, que é um túnel. Muita gente diz, rapaz, esse túnel aqui é o túnel que acaba comigo. Mas quando você está saindo do túnel, aí tem outro quiosquezinho de banda tocando ali, é maravilhoso, sensacional.
Acho que uma coisa massa da Meia do Sol, que o Anderson falou, é que é no sábado à tarde, né? Então, acho que isso facilita também um pouco para quem faz esse serviço que ele faz, de trazer os atletas e dizer, pô, no domingo de manhã, geralmente são as provas, né? Na maioria dos lugares do Brasil, você que vai correr, você fica se segurando, né? Pô, não vou, sábado à noite eu não vou curtir, se eu vou no domingo de manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, tá correndo, né? Na sexta o cara chega lá, se o cara chegar antes, na sexta eu vou também ter que dar uma segurada aqui. Aí você corre domingo, aí beleza, correu domingo, tá livre. Mas aqui, O cara corre no sábado à tarde e o sábado à noite já é festa, né? Já é curtição, ele já cumpriu o dele. Além das questões climáticas, a gente defende que no Nordeste, em Natal é mais tradicional, acho que em outras cidades não, as corridas precisam ser sábado à tarde. Apesar que, por exemplo, a gente tem PRF, que é domingo de manhã, mas eu defendo muito que o bom de correr é à tarde. Porque quando você larga 4 horas da tarde, você já está com o sol caindo. Se a gente largasse a minha maratona do sol 5 da manhã, pô, 7 horas é sol de meio-dia.
Aqui, e esse pôr do sol de Natal é um espetáculo.
Então, aí no final, você está chegando ali, ó, quando você vai quando dá 5 horas da tarde, pô, você está no meio da sua corrida, o sol começa a cair, você tem um visual lindo, você tem um clima ameno, você tem o vento já batendo um pouquinho mais brando. Então, assim, eu acho que... E o sábado à noite é gela, né? Depois da corrida.
Essa é a visão que eu tenho da meia do sol. Primeira vez que eu fiz, porque quando eu fiz 5 e 10, você dá a volta antes, né? Tem uma super ladeira de brinde nos 5 quilômetros. Nos 10, você vai até a porta, mas não chega na avenida principal, que eu digo que é a Conde da Boa Vista de Natal, que é Agamenon Magalhães de Natal. Mas quando eu estava chegando na beira-mar, ele estava indo para o pôr do sol. É muito bonito. É aquela visão que você tem tudo aberto, inclusive eles não têm grandes construções na beira-mar de Natal, então você vai ver o mar em vários momentos. É muito legal. É duna de um lado, mar do outro. É essa visão aí. E no meio dela ainda tinha uma banda tocando forró. Maravilhoso.
A costeira é linda demais, cara. E tem um parque ecológico muito... Eu acho que é o maior parque ecológico urbano que dá... do país, é o parque ecológico que tem em Natal, né, Gabriel? Eu estou enganado.
Isso. E a corrida dos 21 quilômetros, ela praticamente circunda todo esse parque, o Parque das Dunas, né, que é esse parque que você está citando. Porque a gente larga na Arena das Dunas, já entra no campus universitário, que é dentro do Parque das Dunas. Então, você corre sempre com o Parque das Dunas à sua esquerda, entra na Roberto Freire com o Parque das Dunas do seu lado, vai para a Via Costeira com o Parque das Dunas do seu lado, volta pela Roberto Freire no Parque das Dunas, entra no campus universitário novo no Parque das Dunas. Você só vai largar o Parque das Dunas quando você está ali nos últimos 2 quilômetros, né? Que é quando você pega a marginal da BR que vai circundar a Arena das Dunas e fazer sua chegada na prova. Então, é um percurso muito bom, mas a gente quer melhorar, a gente quer expandir, a gente quer receber mais atletas, a gente quer que o atleta tenha mais conforto e acesse vias maiores. Nosso sonho mesmo é largar lá na Arena das Dunas e acessar a BR, acessar a Hermes da Fonseca, Prudente de Moraes, chegar na Praia do Meio. Ah, tem ladeira? Tem ladeira. Natal é ladeira. Natal é construído em duna e vai ter ladeira sempre. Aqui não tem 1,5 quilômetro reto, não. Desafio a quem buscar aqui 1,5 quilômetro totalmente plano na cidade. É difícil demais você ter vias planas. É diferente de João Pessoa, que você vai para lá, pega aquela orla gigante, a beira-mar, Recife também, aquela orla gigante, a beira-mar com tudo planinho, tudo certinho. Você vai correr em Brasília, é plano. Você vai correr em vários lugares, é super plano. Aqui não. Aqui não é lugar... plano, não temos 1,5 quilômetro plano, não tem.
Gislaine, que horário você sai do Recife? Qual é o planejamento de uma viagem como essa saindo de Recife? Porque a gente corta, sai do Recife, aí vai, corta toda a Paraíba para chegar em Natal. Como é que é a organização dos loucos? Louco só o nome, né? Porque é tudo planejadinho, até onde eu sei. É.
Extremamente organizada, vale informar.
Organizar tudo. Agora sim, eu agradeço demais a organização da corrida, porque o nosso cronograma bate, porque o deles também bate, né? Porque se eles atrasassem, se quando fosse retirar o kit, tivesse fila, tudo iria desabar, né? Porque a gente sai daqui às 7 horas da manhã, não para em lugar nenhum. Eu já digo a todo mundo, leve uma marmita na bolsa, porque a gente não vai parar. A gente só vai parar lá na Expo, vai retirar os kits, segue pro shopping, geralmente o shopping mais próximo lá da arena, almoça, troca de roupa, é uma bagunça dentro do shopping, aquele monte de gente. E o pessoal fazendo compra sem entender nada, né? A gente tudo cheio de bolsa, trocando de roupa dentro do banheiro. Aí a gente pega, quando dá assim umas 2 horas, segue para a arena. Fica lá na concentração com as bandas, é muito animado. A largada pontualmente às 16 horas, todo mundo corre, 20 horas já está todo mundo dentro do ônibus para voltar. A previsão é que a gente chegue na Praça do Derby meia-noite. Detalhe, no domingo tem 5 das estações aqui, tá? E muita gente vai correr. Que legal!
Porque se não for nos dois, não vale, né? Não gosto.
É, ano passado eu fiz essa presepada. Eu fiz essa presepada.
Geralmente acontece. Mas a Meia do Sol é assim, a corrida do Nordeste. Eu já corri em vários lugares. Vários lugares, Sul, Sudeste, até na Argentina. E do Nordeste, assim, eu considero, eu sempre faço questão de ir, de levar todo mundo. Eu gosto de ver a alegria das pessoas que nunca foram. Ai, Gislaine, obrigado, foi maravilhoso. Ano passado, Israel foi pela primeira vez e ele amou meu marido. Ele nunca tinha ido. Então, assim, é muito bom ver a alegria das pessoas. É um esforço tremendo. Eu fiquei aqui besta, como é que Anderson consegue organizar passeio, hotel, corrida? Eu não consigo, eu vou mesmo para correr e voltar, mas é um trabalho imenso, mas é satisfatório, porque vale a pena participar da corrida, vale a pena levar as pessoas para correr aí e chegar aqui todo mundo contando, né, da experiência maravilhosa que é correr em Natal. Não tem outra igual por aqui, de verdade.
Eu fico feliz demais ouvir o relato, de verdade, eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre a Meia do Sol, tenho um orgulho danado quando eu vejo pessoas que trabalham com isso e viajam e entendem as provas. E ontem eu estava até numa live com o Andrei, do Corrida Perfeita, que corre o mundo inteiro, e ele falando também sobre as características da prova, e a gente conversando depois na internet, dizendo, pô, gostei muito ano passado, e receber esse feedback das pessoas é essencial para a gente, para que a gente não só receba os elogios, mas também ouça quais são as correções que a gente precisa fazer, e a gente leva isso muito a sério. É, eu costumo dizer aqui e dizer a todas as pessoas que conversam comigo que eu vivo disso, né? As pessoas falam muito de a corrida de rua ficou caro, ficou não sei o quê, tal, tal, tal. Corrida de rua é um negócio. Corrida de rua é um negócio como qualquer outro. Como qualquer outro. É um negócio como quem vende carro, é um negócio como quem vende comida, é um negócio como quem vende viagem. É um negócio como quem vende turismo, é um negócio como qualquer outro. E todo mundo aqui trabalha para ganhar o seu, para sustentar sua casa, sustentar sua família. Então, isso é, a gente leva isso muito a sério. Então, corrida de rua, para a gente, é nosso ganha-pão, é nosso negócio, e é um negócio que movimenta muitos outros negócios. Né? Então, movimenta a fotografia, que, né, que eu sei que muita gente trabalha. Eu sempre vejo uma fotógrafa aqui, olha lá, ó, só tá aqui, até na live. Aqui, né?
Olha, Lidiana.
Então, movimenta o turismo, como vocês dois que trabalham trazendo atletas, transportando atletas, trazendo eles para viver essa experiência. Movimenta o Austin, que é um cara que trabalha com TI, mas está aqui com o negócio dele, que é um negócio paralelo ao que ele faz. Movimenta quem vende a camiseta, quem vende a medalha, quem está lá como banda, tocando. Nós temos 800 pessoas trabalhando no dia. Então, eu trato isso com muito cuidado, trato isso como meu... Porque é meu ganha-pão. Eu vivo disso. Então, eu tento entregar um produto em que as pessoas, da mesma forma que todos vocês fazem no seu trabalho, você quer que uma pessoa comprar um pacote de viagem com você, seja bem atendido, se sinta feliz e queira voltar a fazer um novo pacote de viagem com você. Que você compre uma foto e que você goste da qualidade da sua foto e você depois queira dizer, ó, aquela fotógrafa ali sempre tem um cuidado diferente em registrar as imagens. Eu gosto das fotografias dela. O sistema que ela usa é bom. A foto está num preço que é compatível e justo ao serviço que ela entrega. Então, isso é muito importante para a gente, de entregar o que a gente promete. E eu acho que também esse é um dos grandes segredos da Meia do Sol. O que a gente promete é entregar ao atleta.
Olha, Diane, você aí, quantos cliques vocês geralmente fazem na cobertura do Foco Radical? Uma cobertura de uma prova com 9 mil pessoas. Porque é gente, velho. É gente.
Eu acho que já você se assustaria com a quantidade de fotos que sai. 20 mil? É muita gente. É muita gente, é gente constantemente, é gente passando, gente sorrindo. E o mais legal que tem muita gente que é como eu, que quando está montando um desafio, tipo, você começou a pensar em janeiro, né, no ano anterior, montou sua planilha. Quando você vê que está terminando a prova de fato, é muita lágrima. É muito choro, é muito... Eu vou conseguir. Eu vi muita gente ano passado fazendo isso. Passava, batia a mão naquele toque assim, dizendo, eu vou conseguir terminar. Ainda faltavam 9 quilômetros, mas vai. Né? Vai estar um pouquinho adiantada a comemoração, mas vai. Né? Eu acho... não tem como nem como mensurar a quantidade de clique, a quantidade de momentos. Porque são muitos momentos. É aquela realização de um desejo. Eu costumo dizer que a corrida não é só correr. Mas só entende quem corre. É muito difícil você explicar para quem não corre como é participar de uma corrida com 9 mil pessoas. É quando você olha para o lado, assim, quando vai largar e faz... Tem 9 mil doido que nem eu, né, bicho? Tem 9 mil pessoas que vieram de longe. É aquele momento que você concretiza junto com você. Eu lembro que quando eu fui fazer 21, eu estava sentada no chão, porque eram largadas 3h30 dos 21, 4 horas dos 5 e 10. E eu estava sentada porque eu esqueci que eu era 21, era a primeira vez que eu ia fazer. E o pessoal fez, ó, tem um número, tu não é 21 não? Digo, é, tá me chamando, né? Aí eu fui correndo, porque eu realmente nem percebi, nem mensurei, eu só mensurei o que eu ia fazer quando largou. Eu nem separei a foto que eu tenho com o Girline, eu fiz junto com o Gir, larguei junto com o Gir, né? O Gir me abandonou. Tinha Giz, Aninha, Vivian... na minha foto, tem uns 20 loucos juntos fazendo os 21 quilômetros. A gente só mensura quando larga. E qual o seu Luzinaldo aqui dos loucos na foto, em destaque, de amarelo?
Quando a gente larga,
é que a gente entende. Quando a gente sobe a primeira grande ladeira que tem antes de chegar na UFRN, você faz, eita, agora começou a brincadeira. É, só entende quem está lá. Eu nem vou dizer, chutar um número. Eu sei que eu tenho uma caixa de cartão de memória. Uma caixa de cartão de memória, 8 baterias, 2 flashes, vamos embora.
Deve ser bem desafiador, né? Porque a prova começa no claro, termina no escuro, tira flash, bota flash. Qual é que é essa brincadeira?
Né? Tem. Eu já vou. Normalmente eu vou preparada com 2 máquinas para fazer a troca. Mas o emocionante é que do nada fica escuro. Mas a via costeira deles é maravilhosa para a luz. Isso aí não tem do que reclamar. Ela é muito clara. A avenida principal, toda ela, assim, é muito sustentável com relação à luz. É um problema que você não teve, Washington, gravando. Não, ela todo o percurso é bem iluminado.
Quando eu recebo meus pacotes de fotos da minha equipe, as fotos de Campus Universitário e Roberto Freire e via costeira geralmente são muito boas. Geralmente são as melhores. A luz parece que é diferente nesses lugares.
Ela é bem iluminada, é aberto, não tem prédio na frente. Eu acho um percurso muito bacana para fotografar. E ainda a gente gosta de 5 e 10, mas a meia maratona é muita lágrima, né?
Eu tava. Lidiane falou dessa emoção e meu, no dia da meia maratona do sol, meu ponto de trabalho é a Arena das Dunas, né? Tem muita gente trabalhando na prova, mas o meu ponto de trabalho é... Eu tenho um microfoninho lá, eu tenho o meu locutor oficial, que é Cristiano Coceiro, há mais de 10 anos, é nosso locutor aqui. Vou fazer dizer uma novidade hoje aqui.
Eu já ia falar. É. Posso falar?
Pode falar.
Posso falar? É um furo de reportagem aqui, um furo... Na verdade, o cara é muito fofoqueiro, viu? O tal do Chomé, foda. Eita, falei palavrão, desculpa.
Pronto, já contou, na verdade.
O meu showman vai apresentar a prova, eu soube, e ele ficou muito feliz, cara. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz com...
Contaram a ele que tem 9 mil gritos para ele dar?
Vai trabalhar um bocado, viu? É assim, a melhor prova com o melhor apresentador, para mim, a minha opinião, né?
Sim,
não
sim.
Aí, mas,
Já tinha visto o trabalho dele, a gente já tinha tentado outras oportunidades trazer. Acabou que, assim, não tinha dado certo. Dessa vez não ia dar certo de novo, porque nesse dia ele vai estar numa prova em Noronha.
E ele Recife pega um avião. No domingo, no luta Recife, no por domingo. Cima de batalha.
Ele pega um avião de Noronha, chega em Natal 1 da tarde e vai direto para a Arena das Dunas para fazer o evento. Então, o meu showman vai estar com a gente, é Cristiano Coceira, nosso locutor também, vai estar lá há mais de 10 anos, ele faz nossos eventos aqui. Mas a gente tem uma prova muito grande, bicho, que precisa de mais gente para fazer serviços diferentes de locução. Então, tem Cristiano, tem Rommel e tem eu que faço mais a parte técnica de orientação dos atletas, mais parte de largada. Mas eu me permito, durante o trabalho na Arena das Dunas, largar um pouquinho meu posto em algum momento e ir para a linha de chegada, pelo menos para ficar ali 5, 10 minutos, contemplando as chegadas, que é algo maravilhoso de ver. Porque você vê naquele momento ali a alegria das pessoas em completar a prova. É nesse momento que você vê o quão gratificante é para cada uma delas cruzar a linha de chegada. E cada um tem sua história, cada um tem o que comemorar. Às vezes a pessoa não faz nem a melhor corrida da vida, mas talvez a corrida que mais se esforçou, seja não fisicamente, mas para estar em Natal, porque viajou horas, viajou dias, economizou dinheiro, fez uma viagem de família, enfim, cada um tem a sua vitória a comemorar ao cruzar a linha de chegada, e é muito gratificante você ficar ali no fim da prova só vendo as pessoas chegarem. E eu me dou esse prazer de ficar ali 5, 10 minutinhos, largar meu posto, né, e fazer esse tipo de acompanhamento, porque é muito legal de ver.
É uma prova que entrega tudo, cara. É uma chegada diferenciada, é uma largada diferenciada, porque a largada é dos 5, dos 10, dos 21, separado por zonas de pelotões de velocidade, por pace, e não atrasa, cara. Não atrasa. Não atrasa nem a entrega da premiação, que existe um risco de se atrasar. Ó, a chegada é separada por baia, a medalha nem se fala, as medalhas são bacanas demais. E olha, eu, o pessoal sabe o quanto eu sou chato, nesse quesito de entrega, não sei o que e tal. Eu não acho que seja essencial uma meia maratona ou uma maratona ter medalhas diferenciadas. Isso não é requisito obrigatório. Isso é diferencial. E a meia do sol, ela entrega uma medalha exclusiva dos 5 km, o kit dos 5 km. Medalha dos 10, camisa dos 10. Medalha dos 21, que é essa aqui que eu estou nas mãos, eu fiz os 21 ano passado. E também tem a camisa, que é essa aqui, a verdinha, que eu estou aqui do ano passado. Então, isso é diferencial. Se você quer uma medalha exclusiva, corre a Maratona do Rio, corre a Meia do Sol, que são provas que entregam ao máximo, uma experiência ao máximo. Olha a Lidiana aí, esbanjando.
A minha vintage.
Eu acho essa a mais bonita de todas.
Achei também.
A mais bonita de todas, para mim, é que você vai entregar esse ano, cara. Que superou.
Ah, também. Ó. Ah, pronto. Aí você fala.
Pela
aí,
arte, a desse ano superou todas.
E eu já vi pessoalmente, ficou bem legal. Ficou bem legal. E as camisas, nossa. O colorido vai ficar espetacular.
Ah, vem minha pergunta agora. Vai ter camisa lá no, na entrega do kit para vender? No ano passado tinha algumas.
Vai ter, a gente está com uma série de produtos diferentes, a gente tem muito segmento na Expo esse ano, diferentes, desde agências de turismo, de viagens, de até, sei lá, podólogo, tem lá, o Alpé vai estar lá, assim, tem uma variedade gigantesca de produtos e serviços. Vai ter camisetas. Agora, da meia maratona do sol, a gente vai fazer venda online para entrega posterior, porque eu tenho muita produção e meu fornecedor não consegue entregar. Então, assim, camisas da meia do sol serão escassas, serão pouquíssimas, exclusivas, em um ou outro stand que vão ter alguns produtos nossos.
A Expo vai ter esse espaço todinho de novo para a gente aí se divertir, total, mesmo, e gastar.
Inclusive aumentou, tá? Aumentou. Aumentei um pouco a Expo esse ano. Estou pegando mais uma areazinha. Mas todas essas palestras, debates, está tudo confirmado. Enfim, vai ser uma prova no padrão HC Esportes, no padrão Meia Maratona do Sol, e que vai ser o pontapé inicial para a gente lançar. E aí eu vou até saltar aqui em primeira mão, tá? Porque no dia da Meia Maratona do Sol, a gente lança também a nova marca da Meia do Sol, a data da Meia do Sol 2024, e também a marca da Meia Maratona do Sol 10 anos, né? Que tem um selo especial 10 anos. E posso esperar que os produtos Meia Maratona do Sol 10 anos, a medalha que vem aí, a camiseta que vem aí, vai ser algo espetacular.
Bacana demais.
Eu acho que esse é o grande desafio. Todo ano conseguir melhorar algo. É um desafio bem difícil.
Meu querido Anderson Amaral, você tem alguma pergunta para fazer aí, meu querido Anderson Amaral? Como é que tá aí o coração?
Rapaz, tá mil, né? Hoje, 29, estamos a 18 dias, né? 18 dias para a viagem. Uma perguntinha que eu tenho aqui, que não é só minha, é a pergunta de vários atletas que sempre viajam comigo, para você, Gabriel, e o pessoal aí da organização. Será que um dia vamos conseguir fazer essa corrida entrando dentro da Arena das Dunas? É um desejo de muitos aqui em Recife e na região metropolitana. Pense, me pedem direto isso.
Pode ter certeza.
Eu errei ou tem alguma corrida que já entrou na Arena?
A gente chegou a anunciar 2020 entrando na Arena. A gente chegou a anunciar.
É um sonho de muita gente, viu? Porque uma Arena
em 2020 em si... nós íamos fazer. É, só que a pandemia veio e acabou. Quando nós voltamos em 2021, já não conseguia mais fazer, porque...
E os protocolos, né?
Em protocolos e tal. Em o ano passado, nós não podíamos errar. E é um risco gigantesco. Né? Então, depois dos protocolos, depois de 2 anos de empresa parada, sem receita, 21 só cumpriu tabela. Né? 22 era o ano da gente recuperar fôlego. 23 também. Hoje eu posso dizer que nossa empresa sobreviveu a uma pandemia de 2 anos parada, sem demitir funcionários. Talvez poucas empresas no Brasil tenham feito isso, não demitir funcionários na pandemia. Nós não demitimos funcionários, nos mantivemos firmes em 2 anos sem atividade, conseguimos nos reequilibrar e hoje nós somos saudáveis novamente, né? E isso é muito difícil. E foi muito difícil. E nós não podíamos errar, nós não podíamos arriscar. Próximo ano, 10 anos, pode ter certeza que alguma coisa dentro da Arena das Dunas nós teremos. É uma logística muito louca, mas que nós já fizemos antes, já estudamos antes, que é possível. Não vou garantir que todas as provas vão ter essa experiência, porque se você for pensar o espaço disponível dentro de campo, e você não pode correr em gramado, não dá para correr no gramado. O espaço disponível dentro do campo, ele é pequeno, é o equivalente a uma via de 6 metros, 6 a 7 metros. Então, assim, tem muita logística a ser estudada, mas eu garanto a você que quem corre 21 quilômetros vai ter boas surpresas para 2024, nos 10 anos da Meia Maratona do Sol. E que essa experiência de passar dentro da Arena das Dunas, não estou prometendo que vai ser, nem estou anunciando que vai ser, mas é uma realidade muito próxima.
Bacana. E você, Gislaine, tem alguma curiosidade aí a respeito dos loucos? Eu acho que foi com os loucos que foi no ano passado, o ônibus quebrou, ou foi outra prova?
Não.
Já tem umas presepadas nessa, não foi?
Foi outra prova, que ela trouxe outro ônibus, não foi?
Foi João Pessoa, que furou os dois pneus do ônibus. Furou um na Jipe, outro chegando em João Pessoa. Foi horrível aquilo ali, traumatizante. Mas então, deixa eu voltar para a Meia do Sol. Eu não tenho uma pergunta específica, tá? Eu só tenho, assim, elogios a fazer. E eu quero falar uma curiosidade. Em 2016, quando eu corri a primeira vez, eu fiquei impressionada Porque quando a gente volta ali da Via Costeira, da Agamenon, sabe? Que entra ali, o percurso antes era um pouquinho diferente. Ele entrava para pegar a Universidade Federal. E quando eu cheguei lá, minha gente, tinha um monte de geradores. Aí eu fiquei pensando, minha gente, a organização da corrida colocou gerador para a gente não correr no escuro. Eu fiquei realmente impressionada. Isso foi em 2016, tá? Hoje não precisa mais de gerador. As vias são bem iluminadas. Mas eu nunca tinha visto isso aqui em Recife. E aqui em Recife a gente corre no escuro mesmo.
Mas precisa ainda.
É um cuidado que eles têm com a gente. Desde a retirada do kit, a água super gelada, as bandas são muito legais também. No final, a hidratação, todo aquele suporte que a gente tem lá, né, na chegada, é muito legal. E eu só tenho a agradecer de verdade, Meia do Sol. Já quero ir no ano que vem, vou treinar para fazer 21, né? Porque faz 2 anos que eu só enrolo fazendo 10. Mas eu vou voltar a fazer 21, que eu gosto daquela via costeira, eu gosto de ir até lá. Na orla e tal. E parabéns, vamos dia 16, se Deus quiser, vai dar tudo certo, nenhum pneu vai furar. E a gente vai chegar aí com tranquilidade para correr, fazer aquela festa bonita. Tá certo? Obrigada. Obrigada pelo convite, Washington, e Lidiane também. Lidiane, minha perreia, que é um caso sério. Mas é isso, obrigada mesmo.
Deixa eu até. Deixa eu até falar sobre o que você falou da iluminação, mas a gente ainda precisa.
Ainda precisa.
Sabe quanto a gente investe em iluminação que deveria ser pública numa meia maratona do sol, que as pessoas não sabem? Deixa você dar um chute aí, Washington. Vai lá, alguém, quem quiser dar um chute aí. Quanto a gente investe em iluminação extra que deveria ser iluminação pública?
Ah, cara, eu não imagino, não. Eu sei que deve ser uma grana muito grande, velho. Uns porque...
Um chute, né? Uns 5 mil?
5?
Não, mais?
Chute alto.
Acho que uns 20 ou 30.
Chute mais alto.
Ah, 100 mil. 100 mil.
Não, aí também foi demais. 45 mil reais em iluminação extra. Nós gastamos, gente, na minha maratona do sol para suprir a deficiência pública.
Mas seria tão diferente assim? Só curiosidade?
Seria. Totalmente diferente. E mesmo assim, a gente ainda recebe críticas em relação ao escuro no campus universitário, no túnel da Romualdo.
É, eu pensei na parte universitária, que é a mais escura, mas não é escura.
É lá mesmo.
Talvez o nosso referencial, né, Gi, seja Recife, onde a gente já correu só com a lanterna na cabeça. Então, para a gente, aquilo ali é um luxo.
Não, mas lá é muito escuro. E o pior, é terra de NEM, né? Assim, porque o governo do estado diz, não, isso é federal. Aí a universidade diz, não, mas a via estadual. A prefeitura diz, é do governo ou é da universidade, ou é federal. Ninguém é dono daquilo. Mas se você quiser usar a área, no instante aparece vários donos, né? Então, assim, a gente não pode depender de ninguém. Essa via mesmo, esse take aqui, ó, que tá passando agora no vídeo, se você pegar essa rua aqui, é a rua Solon Miranda Galvão. É uma rua que dá acesso
à universidade. Essa rua é bem residencial.
Isso, aqui também tem iluminação extra, né?
Então, é assim, a quebradinha depois da faculdade essa, né?
Exatamente.
Que vai lá na avenida principal. Então, assim,
sempre tem muita iluminação extra que a gente usa. Aí no túnel também tem iluminação extra. Então, é necessário. E é algo que a gente não queria gastar, né? Podia ser investido em outra coisa, mas precisamos.
Bacana. Meu aí, querido...
Falou em investir em outra coisa, tá tão perfeitinha. E não é babação, não. Tem banda. Inclusive, eu vi uma coisa muito legal no ano passado, que a galera foi para a faculdade com cadeira de praia.
As pessoas ficam paradas na prova. É bacana. Que eu achei essa prova muito legal. Um dos atrativos, né? É porque a gente aqui, por exemplo, eu não gosto de fazer comparações, mas, por exemplo, uma grande meia-maratona, se acontecer aqui, a gente vai passar na Via Mangue. Via Mangue não tem ninguém. Você vê prédio de um lado, caranguejo do outro e o mangue. E
um pouco de coragem para ficar numa cadeira de praia ali, né?
Uma pessoa com a cadeira de praia numa via expressa, não tem lógica. Então, você vê ali o pessoal se divertindo com o som que tá rolando, o pessoal com a cadeirinha, O cara me ofereceu cerveja, meu Deus do céu, se eu bebesse, quanto de oferecimentos de bebidas eu recebi, de isotônico, cerveja, água, dos moradores e dos transeuntes que estavam acontecendo lá, naquelas vias lá de Natal, é fantástico, cara. Assim,
eu achei
você se sente...
Muito legal.
É, você se sente realmente parte da prova e as pessoas torcendo por você. Seja você um mero pangaré ou um corredor de elite.
Eu lembro que no ano passado a gente falou alguma coisa na live sobre isso, que a proposta nova da Meia do Sol era que o público fosse curtir a prova, os moradores, isso, o pessoal de Natal. E, de fato, aconteceu. O pessoal pegou cadeirinha, cooler, tinha uma família toda sentada perto de mim, perto de uma banda, esperando o show começar. Nem se fosse no Chevrolet Hall, com tanta expectativa. É. Oferecendo cerveja, água, refrigerante, energético, tinha tudo lá. E era só para eles. Eu perguntei, né? Se vocês estão esperando alguém correr, disse, não, a gente mora ali na frente. Aí a gente veio. Achei isso incrível, porque foi a proposta que foi dita antes na live e aconteceu de fato. Tinha antes de começar o show, antes de começar a corrida onde eu estava próximo dos 5 e 10, tinha umas 20 pessoas sentadas esperando. Achei isso maravilhoso.
É, esse era um dos objetivos do Rota Musical, né? Porque quando a gente lançou esse programa de colocar os palcos da via, lógico que é um incentivo para o atleta, mas a gente sentia aqui na cidade, ainda sente, acho que hoje mudou muito, mas há 10 anos, quando começamos, existia uma imagem muito ruim das corridas em relação a fechamento de via, pessoas que reclamavam que as vias eram fechadas, que era um absurdo, e isso é algo que a gente tem que mudar, é algo que a gente tem que lutar contra, porque qual é o problema da via ser fechada? A via do pedestre. Problema nenhum você fechar uma via 3, 4 horas para uma corrida passar. Problema nenhum, você deixa seu carro, você vai rodar um pouquinho mais, talvez, mas se for bem planejado, bem executado, qual o problema de você fechar a via para dar vez ao pedestre? Nós somos todos pedestres. É porque o seu carro...
bem antes o que vai acontecer, né?
Isso, porque
tem
o seu carro...
Tem outras rotas para ir.
Exatamente, porque o seu carro é mais importante que o meu, do que a minha corrida, né? Então... quando a gente lançou o Rota Musical, era um dos desafios era aproximar a comunidade da prova. Então, a gente espalha os palcos também com esse objetivo, de chamar a comunidade para ir para a rua, para curtir o som e curtir a prova num final de tarde, num sábado, em que você pode ir para a rua com a sua cadeira de praia, com sua família, passear no calçadão e ver a prova, sentar lá, curtir o som e assistir seus amigos passarem, ou não, né? Enfim, esse era um dos objetivos que a gente conseguiu cumprir isso. Eu fui buscar ali atrás, porque você mostrou a medalha, eu fiquei com inveja, mas olha o que eu tenho aqui, ó.
Olha, a versão grande da minha.
Essa aqui, eu todo ano eu peço o meu troféu, e esse aqui é um dos que eu guardo com mais carinho, porque é o que eu acho mais bonito, ele tem uns recortes especiais, enfim, é um dos que eu acho mais bonito. E como o Washington falou que a medalha dele é muito bonita, eu também fui pegar aqui essa aqui, ó. Que é o do ano passado. O meu é dos 10K. Não é do 21, mas... Até porque eu não corri nenhuma das provas, tá? A minha corrida era outra. Mas eu tenho aqui guardado sempre uma lembrança de cada ano da prova, de cada prova.
Bacana. Anderson, mais uma pergunta do meu amigo Anderson aqui que ele quer fazer. Qual a sua perguntinha, Anderson? E agradecer aí a sua presença mais uma vez... A esse debate aqui que a gente sempre faz, é sempre bom, velho, trazer pessoas que a gente admira e que participam com a gente no meio das corridas e faz a corrida, com o pessoal dos Loucos Corrida, com o pessoal dos Coyotes, que é verdade, são dois grupos de massa e estão sempre aí participando dos eventos e participando de ações bastante legais. Muito obrigado, cara.
Prazer imenso estar aqui, né? A família Coyotes aí que deve estar assistindo, um grupo maravilhoso, solidário, assim como todos os outros grupos. Parabéns aí, Gislaine, também, está levando o pessoal do Loucos e outros atletas também, né? A gente sempre faz essa logística de levar, de conseguir, né, dar um aumento diferente para esses corredores que apenas correm em Recife, né? A gente dá uma oportunidade com um preço justo, um preço que consiga... caber no bolso de cada atleta. Então, isso é maravilhoso, né? Pessoal aqui de Recife, região metropolitana. E, Gabriel, falando aqui em Pernambuco, você já tem aí uma posição de quantidade de inscritos saindo daqui de Pernambuco esse ano? Tem, assim, uma média, mais ou menos, de pernambucanos que vai estar chegando aí para invadir Natal?
Vou dizer aqui do ano passado.
É tete a tete com o Ceará, meu amigo. A gente tira onda.
E já lhe digo que esse ano tem mais do que o ano passado. O ano passado foram 980 atletas de Pernambuco, 755 da Paraíba e 604 do Ceará. Esse ano, mais uma vez, Pernambuco vai ter o maior público. Pernambuco só perdeu uma vez para o Ceará, foi no período pós-pandemia, foi na prova de 21. Que perdeu por um atleta. Perdeu por um atleta.
Sério? Rapaz, fui eu.
Não perdeu, não. Foi o Washington. Foi o Washington que não foi.
Foi um atleta a mais. O Ceará teve um atleta a mais.
É sério mesmo?
Juro. Juro.
Tá vendo, Austin?
É a única vez.
Eu nunca achei que a minha volta fosse tão sentida no estado. Não é culpa minha, rapaz.
Exato. Foi a única vez que o Ceará teve mais atletas do que Pernambuco e do que Paraíba. Mas esse ano Pernambuco de novo vai invadir. O ano que nós tivemos mais atletas de Pernambuco foi em 2019. 1.200 atletas de Pernambuco. Ano passado, 980. Esse ano eu não tenho uma conta fechada, mas eu digo a você que nós vamos ultrapassar esse número dos 980 atletas de Pernambuco. Eu sei que estava bem próximo de ultrapassar, e eu acredito que tenha ultrapassado aí nessas últimas duas semanas. Eu não tenho o número aqui fechado. Posso até dar uma olhada aqui. Talvez demore um pouquinho aqui, porque eu tenho que fazer filtro, né? Mas eu tenho como acompanhar. A gente tem como todos os números aqui de tudo que acontece também do sol, em tempo real. Eu e minha equipe, a gente acompanha muito isso.
Tem os das distâncias?
Tenho também.
De quantos em cada distância?
Do ano passado ou desse ano?
Desse ano.
Do ano passado, só que está mais fácil para mim, nós tivemos 3 mil atletas nos 21, 2.700 nos 5 e 2.500 nos 10. Foram os limites que nós estabelecemos.
Haja foto, né, Lidiane? Haja foto.
Mas foi bem assim. Eu imaginava que uma corrida com 21 seria tipo de 5 mil, 3 mil ia para 21, mas a meia do sol é bem equilibrada, né? Nas três distâncias.
É bem equilibrado. A diferença é realmente hoje diz respeito ao que a gente coloca de disponibilidade. Por quê? Porque hoje eu sei que a minha prova de 21 quilômetros sempre é a maior. Então, medalha é o que eu tenho que comprar com muita antecedência. Né? Então, eu tenho que determinar quantos inscritos eu vou ter nos 21, 60 dias antes da prova. Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente fazer com que... Ó, só porque eu peguei o número aqui... No dia 20 de agosto, nós já tínhamos 800 pernambucanos. Hoje é dia 29, deve estar fechando o levantamento mais próximo. Então, já está bem perto de bater o número do ano passado e vai bater com
certeza. Vamos trabalhar, gente. Vamos se inscrever.
Gabriel, tem atletas que viajam comigo que sempre perguntam também. Eu acredito que já perguntaram ano passado para alguém da organização. Se teria alguma possibilidade de colocar uma mangueira, um chuveiro, aquele carro do bombeiro jogando água para o pessoal que está fazendo, principalmente os 21, porque, meu amigo, quase.
Era perguntinha aqui, inclusive, foi o Carlos Santos, ele falou: gostaria muito que a organização colocasse chuveiro no percurso dos 21 quilômetros para a gente se refrescar um pouco.
Porque 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, aí em Natal, parece que é meio-dia, 1 hora da tarde, meu amigo. É um sol de rachar mesmo, viu? Pode correr de regata, que você vai ficar com aquele bronze da regata.
O sol de Natal é diferente mesmo, amigo. Eu cheguei lá de 3 da tarde.
Que no ano que eu fui, que choveu, era um ventilador ligado no 3, no sentido inverso. Eu não sei se é muito bom quando tem vento, não. Fazer as subidas dela da Via Costeira com o ventilador ligado no 3, de frente para você, rapaz, não foi muito, foi muito emocionante para mim. As pernas tremiam, bicho. Não sei se
o Gabriel, com certeza, já botou aí no caderninho dele.
A ideia é boa, a ideia é boa. É, a gente nunca fez, a gente já fez uma vez, tinha um túnel que dava aqueles jatinhos de água, né? A logística que ficou muito difícil e teve muita reclamação porque jorrou muita água na via e a pessoa vieram... A rede social é um negócio que é bom, mas...
Jura? Tem que ter água cuidado, na via? Né?
Não, porque diziam que estragando água, diziam que era... Desperdício de água.
Não, não. Aqui em Recife, por exemplo.
Eu ia comentar isso, só porque aqui em Recife é comum. Fim de semana eu fui para uma corrida da Rádio Patrulha. Final de semana, corrida da Rádio Patrulha. Que foi aleatório, porque a gente está em agosto, né? Não é o nosso mês mais quente, então não se esperava um carro pipa. Mas teve, a gente costumeiramente tem a corrida do fogo, que é a corrida do sol, do próprio.
A brigadeira Eduardo Gomes tem. A gente vai para a Maratona Internacional de João Pessoa, tem um chuveirinho dos 21 quilômetros.
É costume.
Não chega
notícia.
Estragar muita água.
Se der um Google, talvez encontre. Desperdício de água em Corpinho.
Sempre vai ter que reclamar.
Lembrei de uma coisa. Deixa eu só dar uma sugestão também, que eu acho interessante. Como o Anderson, que vai antes, vai ter os passeios, tal, vai levar o pessoal... eu já fui em outras corridas em outros estados, onde a organização da corrida disponibiliza alguns descontos do local. Então, seria interessante para os atletas inscritos, né? Você está inscrito na corrida? Mostra o número do peito, você vai ter um
passeio. Vai ter.
Restaurante. Então, é legal também essas coisas, né? Para quem vai ficar mais um pouquinho de tempo aí na cidade, aproveitar, né? Também é legal.
Vai ter. No guia do atleta já vai ter alguns pacotes promocionais de parceiros de uma das agências de turismo que nos apoia. Também no kit do atleta vai ter alguns contatos específicos para quem quiser fazer passeios ou algum tipo de sei lá, de atividade aqui em Natal. Tem algumas coisas que a gente está costurando. A gente tinha no passado... E é algo que a gente quer voltar, é algo chamado, a gente chamava de Clube Meia Maratona do Sol, que era uma série de parceiros que nós tínhamos que davam descontos em diversas opções. Por exemplo, tinha um parceiro aqui chamado, que é um bar daqui, chamado Curió. Então, se você tivesse inscrito na Meia Maratona do Sol, chegasse lá no Curió, mostrasse sua inscrição, ele podia ver o QR Code e você ganhava um drink.
Show.
Entendeu? Você tinha um tábua de carne, você ganhava 10% de desconto em qualquer conta, em qualquer período do ano.
Eu acho que fui desse ano, que eu lembro que eu usei, ganhei uma caneca, ganhei desconto em almoço, que eu passei alguns dias em Natal. Acho que isso foi 2019, não?
Exatamente. Então, 2019. A gente tinha um clube da Meia do Sol, que é algo que a gente quer voltar, que também pós-pandemia ficou um pouco esquecido, porque é aquilo... Quando você volta com menos estrutura do que você tinha, você tem que se adaptar. Mas agora acredito que a gente vai ter mais tempo e mais caminho para fazer as melhorias.
Legal. Inscrição já está rolando, Gabriel. Como é que está aí? A gente está no dia... Para quem está acompanhando isso aqui ao vivo, estamos no dia 29. Faltam apenas 2 dias para o fim de agosto e a prova vai acontecer no dia 16 de setembro. Ainda tem inscrição rolando? Como é que está rolando aí a brincadeira da Meia do Sol?
Inscrições rolando até dia 31. Dia 31 a gente para fazer um levantamento, né, total da Meia Maratona do Sol, fazer os ajustes. 5 quilômetros, eu acho que amanhã a gente encerra, tá? E aí vai... Quem quiser correr 5, vai ter que comprar de 10, de 21 para correr 5. Mas está em
segundo. Pegando a sua respectiva medalha, né? Vale informar.
Exatamente. Vai pegar a medalha de 10, vai tomar a vaga de alguém do 10... Porque não tenho o que fazer, não consigo mais produzir nada de 5. E a gente vai, segue as inscrições até dia 31 de agosto. Encerrando, a gente faz o levantamento total, vê o que ainda consegue atender e deve lançar só lotes realmente específicos, especiais, para a gente realmente encerrar e esgotar todas as inscrições. Acredito que no dia 31 a galera deixa tudo para última hora, né? A gente vai também esgotar 10 quilômetros e ficar apenas com prova de 21 quilômetros com inscrições abertas.
Não vacilem, para quem está nos ouvindo no podcast, meiadosol.com.br, inscrições de 5, 10 e 21 quilômetros e um kit sensacional o aguarda, sem contar a prova, né? Porque falar da prova é chovendo molhado.
E se voltar, volta mais caro, viu?
É, meu amigo. E a gente vai chegando quase ao fim. E Lidiane, como é que está o coração aí? Vai correr, vai fotografar? Eu não vou falando. Eu só falo vai correr, vai fotografar, mas Lidiane sempre fotografa. Como é que está aí o coração, Lidiane?
A gente falou no ano passado que é uma prova que exige um pouco mais. Então, eu ainda pretendo voltar a fazer 21 na meia do sol, mas não vai ser esse ano, porque eu não treinei para isso. Tem, apesar do grande suporte que a Meia do Sol tem de ambulância, do pessoal de socorrista, tem bastante para ajudar no meio do percurso, eu não pretendo usá-los, então eu vou fotografar. Ela tem suporte que eu já vi várias, dá muita cãibra. É comum, né? Você vê o pessoal se aventurando nos 21 e de repente dá errado. Tem suporte médico lá. Tem, engraçado que fica muito corredor se jogando no, nas, no, nas caixas de água, né? Quando acaba dentro do gelo, vai direto na fonte, não perde nem um pouquinho. Já entra nele. Tenho várias fotos de corredores assim na arena, entrando nas caixas de água de gelo, que era a hidratação, né, gente? Mas tudo bem. A gente é assim. Esse ano eu vou fotografar 9 mil pessoas, não é pouca coisa. E para quem está se preparando, vamos embora. Não dá mais muito tempo para começar a se preparar, não. Então, se aventura nas distâncias menores, se não se preparou, é uma festa linda. E como todo mundo já disse nos comentários aqui, é inesquecível. Vale a pena.
Bacana demais. Agradecer aqui...
Ele não deu os números para a gente, de 5, 10 e 21 do ano.
É, deixa eu lembrar aqui como é que está a divisão. Mas eu acho que são 3.400 nos 21, 2.800 nos 5 e os 10 o restante. Eu realmente não sei exatamente, porque eu tenho que ver a linha de produção aqui.
Tem que
ser medalhas.
Tem mais nos 10 esse ano, né?
Mas a sequência é 21, 5 e 10 em relação ao número de atletas.
É uma prova bem equilibrada, o pessoal. Mas quer participar.
É bem equilibrado. Esse ano a gente apostou muito no crescimento dos 21 quilômetros. A gente até sentiu um pouco as ondas de violência que tivemos aqui no Rio Grande do Norte no início do ano. Foi algo que afastou muitos atletas que se organizam com antecedência. No momento que a gente abriu inscrições em abril, em janeiro, fevereiro, março, aqui está numa onda de violência gigantesca, ônibus sendo incendiado, invasões, um caos na cidade. E a gente sentiu muito mesmo isso nas inscrições, principalmente dos atletas que vêm de fora, de longe, né? Então, acredito que a gente não vai chegar no número que a gente esperava, mas vai chegar bem perto disso.
Eu lembro que na época o pessoal comentou, quando começaram as notícias, que era suposta invasão no presídio, que do comando que estava tomando conta. Mas é uma coisa tão distante, tão sete meses para resolver.
Mas quem vem de longe, né?
Ideia assim que não é o Comando Vermelho que está tomando conta, mas foi uma coisa assim tão. Acontece em toda a cidade, isso não tira o brilhantismo, sem contar que a PRF ela é muito forte nos eventos daí, dando apoio. Se não me engano, ano passado tinha helicóptero da PRF passando por cima. Sim. Eu achei isso muito legal. Então, a prova é segura. Se o medo era esse, eu acho, sinceramente, acho desnecessário. Até porque são 9 mil pessoas passando constantemente. Sozinho você não fica. Por mais que você se esforce, é muito difícil correr sozinho numa via dessa, viu?
Mas o que acontece, Lina, é que assim, vamos lá, você está lá em janeiro decidindo seu calendário de provas no ano, certo? Aí você vê aqui uma prova, aí dia 24 de setembro tem a maratona de Foz do Iguaçu, aí você tem maratona de Buenos Aires, se eu não me engano, agora em setembro também. Aí você tem aí esse período para viajar, tem dinheiro para gastar, e você vai olhar as cidades, como é que está a situação de cada um. E aí você vê que Natal está nesse caos. Aí você toma a decisão naquela hora para onde você vai. E essa inscrição não volta mais. Entendeu? Então isso acaba atrapalhando um pouco o nosso planejamento, quebra a nossa expectativa. Mas é isso. É trabalhar para quem está aqui, para quem vem, para o que a gente vai receber e para o que a gente vai oferecer.
Bacana demais, Lidiane. E assim ele vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E a gente tem que agradecer aqui essa turma, lembrando que inscrições ainda acontecendo lá no meiadosol.com.br. Ainda! Não vacile! Não ache que as inscrições vão durar até o dia 31. A gente fala até o dia 31. É, mas existem as possibilidades aí de esgotar até daqui a pouco, meia-noite. Então, não vacile, entre no site, faz a inscrição. Não tem cupom de desconto, mas você tem desconto de boa. Afinal, Smart Fit, né? Se eu falei errado, será que eu falei errado a academia?
Selfit.
Selfit. Ah, errei. É tudo fit. Selfit academia. Pô, tem Selfit aqui em Recife, cara. Então não vacila. 30 dias de academia de graça assim, você não recebe em qualquer corrida. Então, fora das coisinhas mais que vem aí e uma mega estrutura fantástica, e agradecer aqui primeiramente as damas, mais uma vez, Gislaine, dos Loucos por Corrida, mais uma vez, muitíssimo grato pela sua presença, você mora no nosso coração.
Obrigada pelo convite, ainda tenho vaga para volta, se quiser, tá? Só falar comigo.
Lá no Loucos por Corrida PE, Loucos por Corrida PE, ou tem algum telefone, Gislaine?
É, lá no Instagram tem um... É só entrar no Instagram que você consegue falar comigo.
Bacana, só chegar lá e tem vaguinha lá separando.
Manda o zap que eu mando o número dela.
É. E também o nosso amigo Anderson Amaral, do Amaral Tu. Já esgotou, né, Anderson, pelas tuas vagas aí, mas tem... O Anderson tem um calendário de corridas aí, além da meia do sol, e ainda tá rolando, né, Anderson?
É, graças a Deus, esgotado. Cada ano que a gente vai para a Meia do Sol é como se fosse o primeiro ano, tá? Ansiedade aqui a mil. Pessoal lá no grupo, imagina cento e poucas pessoas no grupo, tudo para aquela ansiedade. Muita gente que está indo pela primeira vez, uma ansiedade enorme. A gente contando os dias, quando chega às 6 horas da manhã, falta 17 dias, falta, vai fazendo essa contagem regressiva. Então, se preparem aí, clientes que estão indo para Amaral Tu, que tem uma surpresa boa aí dentro do ônibus para todos aí. Vai ser maravilhoso. Gabriel, parabéns aí pela organização. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E Pernambuco vai invadir mais uma vez Natal aí, fazer uma grande festa. Vai ser lindo.
E além da Meia do Sol, você tem a Meia de João Pessoa, tem a Petribu Running. Como é que está aí o calendário da nossa querida Amaral Tu?
É, a meia de Pipa, né, que é a 21K de Pipa, não tenho mais vagas. É, Petribu também não tenho mais vagas, já enchi os dois ônibus. Eu só tenho vaga agora para a meia de Jampa, que é em novembro. Ainda tô
novembro.
Com vaga.
Novembro? Ah, eu quero um sucesso, meu amigo.
Só em novembro agora.
Coloca pudesse... aí a minha PRF na sua agenda.
Depois a gente conversa aí. Pego, aí a gente conversa aí. Para ver
minha
a data aí.
PRF é, para mim, vou falar baixo aqui. Tecnicamente, é uma prova perfeita. Ela não tem a estrutura de entretenimento, de lazer que a minha Maratona do Sol oferece, mas, tecnicamente, para escorrer 21 quilômetros, é uma BR. BRF dá uma segurança total. É uma BR, 100% BR.
Eu via muito o pessoal falando da Meia do Sol, até o dia que eu fui cobrir a PRF. Se ela realmente é uma grande opção para quem quiser conhecer Natal, numa corrida que tal não conseguir ir para a Meia do Sol por algum motivo, por calendário, a PRF é uma excelente opção, é um percurso muito bacana, é uma prova muito legal também.
É, é uma prova muito redonda.
E por quem tem problema dizer que não acha seguro, policial não falta, viu? É só um comentário. Era muito no meio da avenida, muitos.
É muito mesmo. Extremamente seguro. Galera,
agradecer também ao Gabriel. A gente se vê, né, Gabriel? Já está chegando o dia aí, dia 16 de setembro, mas a festa começa antes, né? Tem aí a
Enzo,
dia 14. Bacana, obrigado demais, cara. Obrigado demais aí pela participação e por, sabe, né? Pode contar com a gente aqui, foi fantástico. Eu corri, embora tenha quebrado na maratona de João Pessoa, eu corri com a meia da Meia do Sol. Foi fantástico.
Valeu, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigado a Anderson, a Gislaine, também por colaborarem com a gente, né, de fazerem essa movimentação, de trazerem os atletas de Pernambuco. É, de estarem conosco mais uma vez, de confiarem que a Meia Maratona do Sol vai entregar o produto que eles esperam, né? Que isso é importante também para para todos nós. E obrigado demais, Lidiane, obrigado, Washington. Enfim, sempre um prazer conversar com vocês. Espero vocês aqui em Natal. Mas você vai fotografar para onde, você?
Pela Foco Radical.
Que é nosso parceiro oficial, né? Aproveitar aqui para fazer logo o anúncio.
Vai ser emoção.
Foco Radical é nosso parceiro.
Na verdade, eu tenho muito que agradecer, porque eu acho que eu não poderia ter feito melhor minha primeira meia maratona. Eu acho que essa foi uma das... Eu já fiz muitas meias, mas essa foi a meia. E deixa aquela saudade. É para agradecer, porque fazer um evento como esse, grandioso, idealizar e executar, não é fácil. A gente sabe, vocês não têm ideia, para quem só se inscreve, do quanto isso é louco, para não dizer que é cansativo, exaustivo, é tenso, é louco, porque são 9 mil vidas correndo, e essas 9 mil vidas têm que voltar plenas, e tem que ter tudo o que foi anunciado. E é muita logística, é muita coordenação, ninguém pode faltar com a palavra, nenhum contrato em nada, é muita coisa envolvida, minha gente. É nervoso, mas é maravilhoso. Então, para quem consegue ter, como eu, uma grande experiência para guardar para a minha vida, eu nunca vou esquecer da minha Maratona do Sol. Ela está aqui. Eu já faz o quê? Uns 4 anos que eu corri essa corrida. E ela ainda está plena na minha cabeça. Eu recomendo que quem puder busque sua experiência. Vale a pena.
Bacana demais. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music e Spotify. Até na Rádio Onda Sua Avó você encontra a Lidiane Andrade. Lembrando que se não tiver nenhum problema, nenhuma fonte nebulosa, a gente está semana que vem de volta, né, Lidiane?
Semana que vem tem mais. Obrigada, pessoal. E não liguem, eu sou babona de algumas provas mesmo. Todo mundo é. Todo mundo mareja os olhos quando fala de uma certa prova que fez na vida. Então não liguem muito, não, para o episódio de hoje, não. Sou e não nego. Obrigada.
Pois é, para um evento grandioso como esse. Tem que ser, no mínimo, 2 horas de live, viu? É muito pouco tempo isso aí. Um evento grandioso é, no mínimo, 2 horas. Tem muito papo para bater sobre isso, né?
É, meu velho. Foi demais, foi demais. A gente se vê aí, dia 16, a gente vai ficando por aqui. Até mais.
Tchau. Valeu, galera. Obrigado.